Sejam bem-vindos mais uma edição de Hertse Desportivo. Caiu o pano sobre a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Mação campeão, União de Tomar segundo lugar, vai à Taça de Portugal via Taça Ribatejo. Já o Torres Novas ficou na terceira posição, também ele irá estar na Taça de Portugal na próxima edição. Descem de divisão União Abrantina, Riachense, Moçarriense e Empregados do Comércio. Iremos então dar o devido destaque a esta última ronda da primeira divisão distrital, numa semana marcada por algumas novidades, nomeadamente a confirmação de que Lino Freitas irá deixar o comando técnico do União de Tomar no final desta temporada. João Vitorino irá continuar ao serviço do campeão Mação, no caso no Campeonato de Portugal. Eduardo Fortes, que levou o Ferreira do Zezer a um fantástico quarto lugar na primeira divisão distrital, também irá manter-se no seu cargo, irá continuar no Ferreira do Zezer. Teremos ainda hóquei em patins. A Hertse infelizmente foi impedida de realizar o relato do Valença Sporting de Tomar. A formação leonina venceu em Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, por 3-4. Já vamos ao desenvolvimento. Primeiro vamos começar com os 104 anos do União de Tomar, que comemorou esta bonita data no último sábado. Aliás, uma data que oficialmente foi celebrada a 3 de maio, dia em que o histórico emblema foi fundado. Dezenas de adeptos, dirigentes e atletas reuniram-se então no jantar comemorativo em plena tenda do Mercado Municipal, ocasião aproveitada para recordar a temporada que está prestes a terminar e que irá ficar na história do União de Tomar, precisamente por conseguir pela primeira vez chegar à final da Taça Ribatejo. A Hertse acompanhou a sessão a par e passo e registou em vídeo alguns dos melhores momentos, a começar desde logo pelas homenagens a quem mais se distinguiu em nome do clube e ainda pelo período de intervenções. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, foi uma das presenças mais notadas no jantar. O dirigente disse que a União de Tomar está de regresso a um caminho a que sempre habituou os adeptos do futebol.
Toda esta família de União de Tomar, que nesta jornada mostra aqui a sua vitalidade, a sua força e o seu dinamismo, que num percurso que se verifica sustentado, seguro, vai caminhando rumo ao lugar que já nos habituou no futebol distrital e que continua a marcar páginas da sua história. Mesmo agora foi aqui já referido, e eu não quero deixar de assinalar o facto de, na próxima semana, marcar mais um ponto na sua história. Nunca tinha chegado à final da Taça do Ribatejo e na próxima semana é um dos candidatos a vencer a prova. Queria nesta também oportunidade desejar as maiores felicidades a União de Tomar e muita força para todos aqueles que no dia-a-dia ajudam a este clube a ser cada vez maior. Muito obrigado.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, focou parte da sua intervenção na final da Taça Ribatejo, que será disputada no domingo que se avizinha, e pediu força aos jogadores.
Sem vocês, nós também não estaríamos aqui a fazer nada. Portanto, para todos vós, o nosso muito obrigado por mais uma vez a vossa presença no aniversário do União de Tomar. Depois, em continuidade, dizer ali ao engenheiro Francisco Jerónimo, nós não estamos apurados para a final da Taça do Ribatejo. Nós vamos lá buscar a Taça do Ribatejo. Toda a força que tem aqui, que tem demonstrado aqui, nem que seja ali o nosso capitão Nuno Rodrigues, que ele hoje está muito animado, a ver se ele consegue manter esta alegria para domingo. E então, já agora, queria só fazer aqui uma pequena referência à nossa equipa sénior, porque, como disseram e bem, o clube, ao longo destes últimos anos, foi sempre o objetivo tentar conquistar a Taça de Ribatejo, não foi possível, e este ano, com todo o esforço e dedicação dos atletas, da equipa técnica e também da direção, esse objetivo foi atingido. Então, na última reunião de direção, foi decidido um voto de louvor a toda a estrutura do futebol sénior, precisamente por isso mesmo, por esse objetivo atingido. Portanto, para todos, os parabéns e o nosso muito obrigado. Mais uma vez, dizer que podem contar com esta direção, podem contar com todos nós, no sentido da de defesa dos interesses da União Tomar, também na continuidade de tudo aquilo que temos feito e também do saneamento do clube, de forma a que no futuro o clube possa ter um futuro risonho e que não volte a passar por todos os problemas que passaram e que infelizmente nós tivemos que resolver. Portanto, para todos vós, o meu muito obrigado em nome da Direção da União pela vossa presença. Muito obrigado e continue a apoiar o União Tomar, que é isso que é importante. Muito obrigado.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fechou o período de intervenções para garantir que a autarquia irá continuar a apoiar a União dentro da mesma lógica de apoio ao desporto e ao associativismo.
Espero que o jantar neste espaço tenha sido do agrado de todos. Sei que no início nem toda a gente concordava muito com o facto de usarmos aqui esta tenda para este jantar, mas acho que está aprovado e deixa-me dizer-vos que continuaremos a melhorar este espaço para que seja precisamente um espaço de eventos aqui no centro da nossa cidade, num espaço magnífico e bem localizado. Depois dizer que continuaremos a trabalhar com, enfim, com as várias associações, mas também com a União de Tomar, para melhorar dentro do possível e dos meios possíveis as condições para as várias modalidades e, no caso aqui da União de Tomar, o atletismo. E, enfim, continuaremos a trabalhar dentro do possível e também, digamos, a equipar com mais equipamentos as atividades. E o atletismo está de parabéns por tudo aquilo que tem, em tão pouco tempo também, alcançado em termos de resultados e de número de praticantes. E, portanto, obviamente que esse esforço, esse trabalho é para continuar. E depois, ao nível do futebol, não é propriamente novidade, mas quero dizê-lo publicamente pela primeira vez, estamos a trabalhar para, se tudo correr como normal, neste verão, substituirmos o sintético da Navância e termos um novo campo sintético no Instituto Politécnico. E, portanto, se nada correr mal, se nenhum atraso houver, a nova época começará com um novo relevado na Navância e um novo campo relevado sintético no Instituto Politécnico, para que de facto a capacidade possa duplicar para os muitos atletas que temos do União e também da Escola de Futebol e também do Reibi, diga-se, portanto, a utilizar os nossos campos. E esse é obviamente um trabalho para continuar, portanto, passo a passo, com os meios possíveis, continuar a apetrechar a cidade e o concelho de melhores equipamentos para as centenas largas de atletas que todas as semanas, das mais variadas faixas etárias, praticam desporto na nossa cidade e no nosso concelho. Dito isto, e para terminar, 104 anos de grande história, e vamos com certeza continuar a dignificar também a nossa cidade, o nosso concelho. A União carrega as cores e o nome da cidade por todos os sítios onde passa, e da manhã uma semana lá estarei também para ver a União trazer a Taça do Ribatejo para Tomar. Bem-ajam.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, ele também um dos convidados do jantar de aniversário, 104 anos que o União de Tomar cumpriu no último sábado. Entramos agora na recente atualidade competitiva, por assim dizer. Começamos pelo hóquei em patins. O Sporting de Tomar venceu em Valença e subiu a um brilhante 6º lugar em igualdade pontual com a Juventude de Viana. Foi um triunfo normal de uma equipa claramente superior diante de um adversário que está com a corda ao pescoço. Nada normal foi a situação lamentável de Aertes ter sido impedida de realizar o habitual relato, neste caso por decisão do presidente do Valença, que está preocupado com a classificação da sua equipa. Para a história fica mais um triunfo leonino que confirma e que demonstra, jornada após jornada, toda a sua competência, mesmo em ambientes adversos. Mérito para a equipa, mas seria injusto não destacar neste jogo a exibição de Ivo Silva, coroada com 4 golos. Vamos aos resultados. Foi a 22ª jornada, Turquel 7, Juventude Viana 3, Valença 3, Sporting de Tomar 4, Valongo 8, Grândola 0, Hockey Clube de Braga 10, Infante de Sagres 5, Barcelos 2, Sporting 2, Passo de Arcos 3, Porto 8 e Benfica 5, Oliveirense 2. Na frente, agora, duas equipas, Porto e Benfica, 60 pontos. Terceiro, o Sporting, 59. Quarto, Oliveirense, 42. Quinto, Valongo, com 41. Sexto, Sporting de Tomar e Juventude Viana, com 33. Oitavo, Barcelos, com 31. Nono, Turquel, com 21. Décimo, Passo de Arcos, com 18. Décimo primeiro, Valença, com 16. Décimo segundo, Hockey Clube de Braga, com 14. Décimo terceiro, Infante de Sagres, com 10. Décimo quarto e último, o Grândola, com 6 pontos. Próxima jornada, a 19 de maio, Oliveirense Turquel, Juventude Viana Valença, Sporting de Tomar Valongo, Grândola Hockey Clube de Braga, Infante de Sagres Barcelos, Sporting Passo de Arcos e o Futebol Clube do Porto Benfica. O repórter da Hertz, Rui Bugalhão, foi então impedido de fazer o relato do jogo, impedido por Miguel Fernandes Sublinks, presidente do Valença, como se torna óbvio, sem fundamento que assim o justifique. Mesmo assim, a nossa reportagem conseguiu dar conta da marcha do marcador, ainda que Rui Bugalhão estivesse sempre vigiado por perto, até mesmo coagido por elementos afetos à direção do clube da casa.
A equipa do Sporting do Tomar puxou dos balões e ganhou esta partida. Ganhou um jogo muito importante para cimentar a luta pelo sexto lugar. E a equipa do Valença vai ter que tirar esforço nas próximas partidas, nos próximos jogos, porque tem ali adversários que, obviamente, com força e resultados de hoje, poderão fazer perigar, já que o Turquel, ao ganhar, deu mais um safanão nos lugares de descida. Obviamente, aqui o Valença, Braga, e Pantagres e Grandes, Pantagres e Grandes estão em maus lençóis, obviamente, e o Valença tenta desesperadamente também lutar e fazer pontos para fugir a esses últimos lugares da classificação. E, infelizmente, não conseguimos levar até vós o relato, mas o mais importante ainda, e isso é que há aqui na UTS, foi mais uma vitória do Sporting Tomar, uma equipa que vai realmente aos poucos fazendo ali uma aproximação ao sexto lugar, Paulo, e mostrando que realmente é uma época de sonho. Só falta realmente fazer brilhar ainda mais essa estrela da grande equipa na Final Four da Taça de Portugal. Paulo, um grande abraço, não é permitido fazer qualquer tipo de reportagem, apenas mais uma vez enaltecer esta atitude, este caráter dos homens que viajaram de Tomar. Fizemos mais de 400 quilómetros, nós não fizemos o trabalho como queríamos, mas obviamente o mais importante foi os jogadores terem o feito da melhor maneira. Um grande abraço, um bom fim de semana. Voltamos no próximo sábado em casa com o Valongo. Boa noite.
A Rádio Hertz foi impedida de realizar este relato, a contar então para a 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Registo para uma reação de Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, reagiu a este impedimento, referindo que quem tomou a decisão não estava em pleno raciocínio, apontando o dedo ao responsável máximo do Valença.
Eu, enquanto presidente da direção do Sporting Clube de Tomar, apenas tenho que lamentar toda a situação, lamentando uma situação, como disse muito bem, que deixa a todos perplexos. Confundir a Rádio Hertz com um clube, penso que não faz qualquer sentido, e com certeza quem tomou essa atitude não estava, com certeza, enfim, no seu pleno raciocínio. Não faz qualquer sentido. O Sporting de Tomar tem 103 anos de história. De alguma forma, teve o seu percurso e há que ter respeito. Há que ter respeito até pelo nome, pela nossa designação. Durante a semana verificámos que no cartaz, a anunciar o jogo, não dizia Sporting de Tomar, dizia Tomar apenas. E outros pequenos indícios que de facto apontavam para uma recepção um pouco calorosa, e penso que não é isso que procuramos. Claro que temos que ser equilibrados no comentário. No entanto, penso que ficou mal com o meu homónimo do Valença, que ter feito o que fez não fez sentido. E de alguma forma lamentar, mas ainda há pouco comentava com alguém que temos de estar preparados para este tipo de situações. Eu há cerca de um mês e meio referi isto mesmo. O crescimento do Sporting Clube de Tomar e o imiscuir-se em lutas que até aqui estavam apenas concentradas nas equipas do Norte, iriam levar a que houvesse situações um pouco estranhas e que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Têm que mudar este chip, deixarmos de ser apenas um clube simpático de uma linda cidade e de um lindo concelho como Tomar, para sermos uma equipa competitiva a lutar pelos 5 lugares ou 6 lugares da classificação, vai obrigar a nós todos a alguma mudança de chip, com equilíbrio, mas estamos cientes que isto vai suceder, porque não somos apenas mais uns e estamos a trilhar um caminho alicerçado num projeto, e estas pequenas vitórias que vamos conseguindo a semana após semana levantam aqui algumas, não digo problemas, mas levantam algumas situações que é preciso ter sangue frio. É sangue frio e temos aqui algum equilíbrio, algum discernimento. Penso que a Rádio Hertz é livre de tomar as ações que entender, de acordo com os organismos próprios aos quais poderá apresentar uma exposição. Penso que isto não faz qualquer sentido. O Sporting Clube Tomar nunca fechou as portas a nenhum órgão da comunicação social, nem mesmo de blogs, nomeadamente blogs do Minho, que habitualmente são, não digo persecutórios, mas têm sempre uma visão um bocadinho tendenciosa em relação às equipas que não são do Minho. Mas penso que isso não acontece com o Rádio Hertz, e estou a ser muitíssimo justo convosco, porque ainda ontem eu acompanhei e fez-me lembrar os tempos antes de 64, em que não havia liberdade de expressão, em que as pessoas estavam a fazer, no caso concreto do Rio Bugalhão, e o nosso atleta Alexandre Marques estavam a comentar as incidências da partida. Várias vezes disseram que estavam a ser controlados ou vigiados, pelo menos da direção, e isto não pode suceder, que isto viola tudo o que é o paradigma, os paradigmas básicos da nossa Constituição da República Portuguesa, e é uma vergonha a todos os níveis o que sucedeu, mas não alinho já neste tipo de discurso de respondermos com a mesma moeda. Temos que ser elevados, não temos nada contra o Valença, acho que não se devem confundir instituições com pessoas, acho que as pessoas devem devem fazer uma autoavaliação das atitudes que tomam, e com certeza que devem se redimir desses factos, que isto nem nada prestigia Valença, nada prestigia o município de Tomar, do município de Valença, peço-me a desculpa, que de alguma forma é parceiro deste projeto do Valença, e levantar aqui outro tipo de questões, que com certeza que estaremos cá para abordar, e eu próprio, em sede da Liga de Clubes, posso desde já avisar que vou colocar esta questão, porque não é próprio de pessoas de bem este tipo de atitude.
De resto, Ivo Santos, impunha-se este esclarecimento do presidente do Sporting Tomar, até porque a Rádio Hertz não é um órgão de comunicação social do clube, mas tem acompanhado o Sporting Tomar com o relato desta temporada inteira, com jogos fora de Tomar e também em Tomar, e portanto a nossa isenção e rigor não podem permitir que se confunda este tipo de situação e muito menos que se impeça de realizar o nosso trabalho. Este esclarecimento, o Ivo Santos também se impunha com o presidente do Sporting Tomar. Para além disto, Ivo Santos, há situações na ordem do dia que eu gostaria que esclarecesses os nossos ouvintes, nomeadamente o que se passa com Xanoca, Alexandre Marques, que de resto acabou por ser ontem o nosso comentador, porque não jogou e não vai jogar até ao final da temporada, está castigado pela ADOP.
Sim, é uma questão que já foi tornada pública por parte do Conselho de Disciplina no seu último comunicado de anteontem, portanto, sexta-feira passada, e que o Sporting Clube de Tomar, apesar de sentir prejudicado por essa mesma, pelo castigo aplicado, mesmo não concordando, terá forçosamente que cumprir. Para esclarecer as pessoas, trata-se de uma questão derivada do facto do Alexandre Marques ser atleta internacional para Portugal, nos escalões de sub-20 e sub-23, e derivado a esse facto, todos os atletas internacionais de qualquer modalidade em Portugal reconhecidas pela ADOP, e que no fundo estão associadas à à Secretaria do Estado do Desporto, são obrigados durante 3 anos a um sistema de comunicação da sua localização. Para terem uma ideia, quer dizer, para as pessoas perceberem, qualquer um destes atletas poderá ser a qualquer hora do dia ou da noite visitado por equipas de antidopagem para, no fundo, fazer colheita de sangue ou de urina, ou de ambas. E o Alexandre Marques, durante este período, antes de ser nosso atleta, no ano de 2017, teve um problema na comunicação da sua localização. Era jogador do Sport Lisboa Benfica, com um contrato, emprestado ao Hockey Clube do Troquel, e aquilo que se verificou teve a ver com uma questão de software. O iPhone do Alexandre não era compatível com a plataforma onde eram comunicadas estas localizações. No fundo, de ver onde é que estão naquele momento. Houve aqui de facto alguma, e penso que há um problema que terá que ser analisado pelas entidades competentes, em que o Alexandre recebia por e-mail a confirmação de ter entregue essa mesma localização. O Alexandre Marques nunca teve nenhum problema de doping, nem eu permitirei, enquanto presidente do clube, que sente por esse caminho. E quem o escrever e quem o frisar, logicamente nós estaremos atentos para defender o atleta, apesar da data dos factos não ser atleta do Sporting Clube de Mar. E apesar desses e-mails de retorno automático terem sido recebidos e constarem do processo, o qual é público e poderá ser consultado no site da Federação Patinagem de Portugal, apesar disso, a ADOP, que é a instância que está acima, considera que o Alexandre Marques teve 3 incumprimentos. Ora bem, estes 3 incumprimentos, no prazo de 1 ano, que foi portanto, provoca um castigo que poderá ir de 1 a 3 anos de estar inibido de praticar a modalidade, seja ela qual for. No caso do Alexandre, em outubro de 2017 foi instaurado um processo de inquérito por parte da Federação. Não houve nenhuma suspensão preventiva do atleta. Nós, à data dos factos, perguntámos à Federação se havia algum impedimento na utilização do atleta. Foi sempre garantido que não havia qualquer tipo de problema, que o processo decorria normalmente. A Federação, quanto a mim, muito bem, propôs à ADOP o arquivamento do processo, portanto, no fundo, dando razão, pelo menos em parte, ao atleta. A ADOP, que é a instância que está acima das federações, tem outro entendimento, entendeu que o atleta devia ser castigado e devia ser penalizado a prática da sua modalidade, e pronto, e foi isso que aconteceu, com retroativa a junho de 2017, a 30 de junho de 2017, terminando essa penalização de 1 ano, em 30 de junho de 2018. E apenas tivemos conhecimento neste momento, e com certeza que o cartão do atleta foi entregue, e o Alexandre Marques, apesar de estar a passar mais um momento menos bom nesta época, que tem sido uma época sucessiva, e perdoem-me a minha franqueza, mas penso que devemos ter cuidado com esta situação. O Alexandre Marques é um atleta disciplinado, é um atleta que vive para a modalidade, que foi internacional em todos os escalões, nunca teve qualquer tipo de problema de ordem disciplinar com ninguém. Teve um ano terrível, para terem ideia, o Alexandre em outubro estava em Lebeira do Hospital, quando, por exemplo, sucederam aqueles fogos que toda a gente teve conhecimento e conviveu muito perto com cenários quase dantescos. Teve lesões sucessivas desde a pré-época. Teve uma época imensamente conturbada e com muitas lesões, com muitas paragens e problemas, e problemas de pressão, ter dado para ser o meu filho. Portanto, é um miúdo ainda. E pensamos que não é educador, não é pedagógico estar a levantar a possibilidade de um miúdo que tem sido exemplar até agora no seu percurso, passar pela possibilidade de estar vários anos sem poder, neste caso, ser praticante de hockey patins. Portanto, penso que isto deveria ser corrigido, tanto mais que ele não cometeu nenhuma infração. E penso que por vezes a lei não pode ser cega, eu acredito na justiça e penso que neste caso a justiça não foi aplicada na sua plenitude e de alguma forma estaremos sempre ao lado do atleta, não iremos penalizar o atleta em nada, já renovámos o contrato com ele, acreditamos no Xanoca a 100%, enquanto ele quiser, será atleta do Sporting Clube de Tomar.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui a reagir a este polémico impedimento. A Hertz não pôde realizar o relato em Valença, domingo, do Valença Sporting de Tomar. Aqui o dirigente da formação leonina a lamentar o sucedido. Vamos então continuar no Hockey em Patins, mas só depois deste primeiro intervalo nesta edição de Hertz Desportivo. Fique por aí. Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Comprometido, vamos continuar com o hóquei em patins. Registo também, ou ainda melhor dizendo, para o Sporting de Tomar, quanto à formação do plantel e na continuidade da entrevista que a Hertz, pela voz de Paulo Pereira, realizou ao presidente do Sporting de Tomar, Ivo Santos. Então houve também lugar, para além dessa polémica em torno da não realização do relato da Hertz em Valença domingo, recorde-se impedida pela direção do clube local, também houve espaço para que Ivo Santos abordasse a recente atualidade do plantel, as recentes mexidas no grupo, em especial a confirmada saída do treinador Nuno Domingues no final desta temporada.
É um processo normal, todas as equipas estão a preparar a próxima época, não é o Sporting Clube de Tomar. As pessoas podem estar tranquilas, o Sporting Clube de Tomar terá a melhor equipa possível na próxima época. O Sporting Clube de Tomar IPT tem um projeto, o projeto ainda não foi concretizado. Quando, no dia que concretizarmos, daremos o lugar a outros para fazer tão bem ou melhor. Por isso, o projeto, aquilo que temos para dizer neste momento é que o Sporting Clube de Tomar para o ano ainda tentará e tudo fará para continuar a crescer. É isso que se pretende. Já perceberam qual é que é a lógica deste projeto, por isso estaremos em condições de continuar a trabalhar diariamente, uns no ringue, outros por fora, a preparar a equipa e, no fundo, a proporcionar todas estas condições. Agora, sem dúvida nenhuma, que neste momento é um processo que ainda estão muitas questões em aberto. Temos aqui uma questão de sigilo com alguns compromissos que já foram firmados. Em dado momento, as notícias viram ao público. O caso do Pedro Martins, que me está a contar, foi um processo longo, um processo longo para ambas as partes. Não foram fáceis as negociações, por assim dizer. Também pelo facto dos nossos atletas serem altamente cobiçados. A época, o sexto lugar da classificação, também tem estes, entre aspas, problemas. Quanto mais alto estamos, mais os nossos atletas e a equipa técnica é cobiçada e, de alguma forma, teremos também que ter, estar atentos a isso e, no fundo, proporcionar as melhores condições e tentarmos criar uma equipa, um plantel ainda mais forte. Por isso, é normal este tipo de situações, é normal que algumas equipas também que competem connosco pelos melhores lugares da classificação também tentem, de algum modo, enfraquecer as equipas que estão a competir entre elas, mas felizmente, até à data, todos os atletas que nós gostaríamos que continuassem, continuam e com projetos também pessoais, profissionais e em termos de promoção do estudo e promoção daquilo que são as suas habilitações em paralelo, e é por aí que temos que ir.
O processo de treinador, já estão as negociações encerradas?
O processo de treinador, tenho ouvido muita coisa, algumas que respondem à verdade, outras não, outras nem tanto. Mas pronto, os processos são o que são e com certeza quando me perguntarem o porquê disto ou daquilo, com certeza também posso dar a minha versão dos acontecimentos. No entanto, o processo do novo treinador é um processo natural a partir do momento em que o atual treinador manifestou a sua intenção de não continuar. Portanto, basicamente é isto que eu tenho para dizer. Compreendo que o Sporting Clube de Tomar muito fica a dever ao trabalho da atual equipa técnica, nós somos reconhecidos, sempre reconhecemos. No entanto, com certeza que estamos a trabalhar para que a próxima equipa técnica também tenha as condições para, tal como teve e continua a ter o Nuno Domingues, no sentido de fazer o melhor trabalho. É isso que se quer, é isso que se exige, com muita exigência, com muito trabalho e com muita dedicação. Portanto, também a esse nível poderão estar perfeitamente cientes que as coisas que nós fizemos serão aquelas que são as melhores em prol do Sporting Clube de Tomar, e com certeza que quem vier terá que vir com ambição, ambição para fazer mais.
Deixamos agora a primeira divisão nacional, passamos para a segunda divisão, segundo escalão. Vamos falar da Zona Sul, resultados da 22ª jornada. Sporting Marinhense 3, Benfica B 4, Bolicam 0, Oeiras 3, Parede 6, Marítimo 5, Hockey Clube de Sintra 1, Juventude Salesiana 5, Tigres 1, Física 4, Alenquer 6, Alcobaçense 3 e Candelária 7, Sporting B 4. No que diz respeito à classificação, o Benfica B assumiu a liderança, reforçou a liderança, tem 53 pontos. Segundo, o Sporting Marinhense com 48. Terceiro, o Oeiras, que tem 46 pontos. Quarto, Parede, 42. Quinto, Juventude Salesiana com 38. Sexto, Alenquer com 35. Sétima, Física com 34. Oitavo, Sintra com 33. Nono, Tigres de Almeirim. A equipa almeirinense, que nas últimas 5 jornadas perdeu 4 vezes, tem 28 pontos. Décimo, Sporting B com 26. Décimo primeiro, o Candelária com 24. Décimo segundo, Marítimo com 22. Décimo terceiro, o Alcobaçense com 10 pontos. Décimo quarto, Bolicam com 7. A próxima jornada, no dia 12 de maio, Sporting B Marinhense, Benfica B Bolicam, Oeiras Parede, Marítimo Hockey Clube de Sintra, Juventude Salesiana Tigres, Física Alenquer e o Alcobaçense Candelária. Lugar-se então à análise destes resultados. Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, focou a sua intervenção na derrota do Sporting Marinhense diante do Benfica B.
É sempre difícil manter um nível em que os jogadores, quer na sua disponibilidade emocional, quer na sua disponibilidade física, consigam responder àquilo que são as exigências de um jogo de Hockey em Patins. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Piazzi, treinador do Marinhense, de alguma forma deve gerir a equipa que lhe permita e que de alguma forma também sustente ainda aquilo que será o objetivo principal da equipa do Marinhense, é que passa pela subida de divisão. Eu acredito perfeitamente que o Tiago tenha feito uma gestão e que permitisse de alguma forma aos jogadores mais utilizados descansarem mais tempo, mas também, convenhamos, e é importante dizê-lo, que foi contra uma equipa que está sempre, ou que esteve sempre, nos primeiros lugares desta divisão. Portanto, foi contra um Benfica B, de certeza absoluta que todos sabemos que a equipa do Benfica B é composta por excelentes elementos que praticam o hockey patins, muito bem orientada também. Portanto, não há que admirar por este resultado. Mantém o seu segundo lugar. Na realidade poderia ser diferente, se na realidade tivesse ganho, porque seria logo automaticamente colocado na primeira divisão, assim passou para a segunda. Tem o Oeiras com 2 pontos a menos, vai estar em aberto esta situação. O Benfica não conta, mas conta se ficar em primeiro, portanto vai ficar aqui uma situação um bocadinho complicada, mas acredito perfeitamente que o Marinhense e o Tiago poderão fazer aquilo que é o objetivo principal da equipa, que é subir de divisão.
Mesmo
em
assim,
relação aos Tigres de Almeirim, poderemos dizer que, se bem se recordam, a minha opinião em relação àquilo que será o trabalho também de balneário, de um treinador, de estímulo, de incentivo, de dinamismo em relação aos jogadores, também está sempre associada àquilo que serão os objetivos da equipa. E os Tigres de Almeirim, em definitivo, pelo lugar que ocupam, num lugar com 28 pontos, definitivamente não vai ficar a lutar por qualquer objetivo de subida de divisão. Mas há que estar atento e há que acender aquelas luzes de alerta no sentido de perceber que 28 pontos ainda podem não ser suficientes para permitir aos Tigres de Almeirim manter-se na segunda divisão. Portanto, é uma derrota de 1-4 no seu reduto, que não era previsível, que pode condicionar de alguma forma também a prestação da equipa nos próximos jogos, mas vamos acreditar também, mais uma vez, que Tigres de Almeirim, de Paulo Beirão, poderá fazer com que esta equipa se mantenha na segunda divisão, que seria bastante importante para o Hockey Patins da região centro do país.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Também houve lugar para a terceira divisão nacional. Começamos, como habitualmente, pela zona B. Foi a 18ª jornada. Académico da Feira, 7. Pessegueiro do Voga, 4. Leirima Rases, 3. Escola Livre, 6. Biblioteca, 8. Oliveira do Hospital, 4. Milhada, 10. Bom Sucesso, 2. E os Tomarenses de Santa Cita, que receberam e venceram o Cucujães por 4-3. Na classificação, Biblioteca continua líder, 42 pontos. Segundo, Académico da Feira, com 40. Terceiro, Escola Livre, com 32. Quarto, Oliveira do Hospital, com 31. Quinto, Cucujães, com 29. Sexto, Pessegueiro do Voga, com 25. Com 23, emparece em sétimo lugar Santa Cita. Mielhada tem 19, é oitavo. Águias são nono, com 12 pontos. Décimo, Arrases, com 7. Décimo primeiro, Bom Sucesso, com apenas 1 ponto. Próxima jornada, no domingo, Pessegueiro do Voga, Escola Livre, Marrazes, Biblioteca, Oliveira do Hospital, Mielhada, Bom Sucesso, Santa Cita e o Cucujães, Águias. No que à Série C diz respeito, e atente-se, continuamos a falar da mesma terceira divisão nacional, foi a 18ª jornada. Empregados do Comércio, 2, Alverca, 5, União de Trocamento, 5, Tujal, 0, grande resultado para a formação ribatejana. Campo de Ourique, 6, Lubinhos, 0, Nafarros, 5, Vila Franquense, 6, Sporting de Torres, 13, Estremoz, 2, PDL, 8, Carregado, 3. Na classificação, continua o PDL na frente, 47 pontos. Segundo, o Campo de Ourique, com 42. Terceiro, Alverca, 37. Quarto, Tujal, com 34. Depois, na quinta posição, o União de Trocamento tem 32. Está na quarta vitória consecutiva. Sexto, Sporting de Torres, com 31. Sétimo, Carregado, com 25. Oitavo, Vila Franquense, 22. Nono, Nafarros, com 19. Décimo, Lubinhos, com 11. Décimo primeiro, Caixeiros, com 10. 12º, Estremoz, com 1 ponto. Passamos agora para a próxima jornada, que será neste domingo também, dia 13 de maio, Carregado, Alverca, Caixeiros ou Empregados do Comércio, União do Trocamento, Tujal, Campo de Ourique, Lubinhos, Nafarros, Vila Franquense, Sporting de Torres e o Estremoz, PDL. Deixamos o Hockey em Patins, vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E vamos então começar por dar conta dos resultados da 26ª jornada. Empregados do Comércio, 1, Samora Correia, 2, Torres Novas, 4, Fazendense, 0, União do Tomar, 4, Riachense, 0, Mação, 2, Ferreira do Zézer, 3, União de Almeirim, 2, União Brantina, 1, Amiense, 5, Oriense, 1 e Cartacho, 1, Moçarriense, 0. Na frente terminou o Mação, 56 pontos, campeão pela primeira vez na sua história. Segundo, União do Tomar, com 50, terceiro, Torres Novas, com 50, a formação na Bantina levou a melhor no mano a mano. Quarto, Ferreira do Zézer com 49. Quintos, União de Almeirim, ou melhor, quinto, o União de Almeirim com 42. Sexto, Fazendense com 42. Também aqui a formação unionista a levar a melhor. Sétimo, Samora Correia com 39. Oitavo, Cartacho, ou melhor, oitavo, Cartacho com 36. Nono, o Amiense também com 36. Décimo, Oriense com 33. Décimo primeiro, União Brantina com 27. Décimo segundo, o Riachense com 22. 13º, Moçarriense, com 17. 14º e último, os Empregados do Comércio, com 14 pontos. No que aos melhores marcadores diz respeito, Vemerson, do União do Tomar, ganhou este troféu, marcou 22 golos, suplantou Tiago Vieira, do Ferreira do Zézer, que se ficou pelos 20. A fechar o pódio, registo para Hélio Ocante, da União Desportiva Abrantina, que teve 15 golos apontados. Em Mação, houve consagração. O campeão fez a merecida festa da sua inédita conquista. E apesar da derrota, a verdade é que o Mação levou este jogo a sério diante do Ferreira do Zézer, sendo que os 5 golos que coloriram o marcador mostram a qualidade de ambos os contendores, sendo que os ferreirenses acabaram por somar mais 3 pontos graças a um golo à beira do final. Freitas bisou para os locais, enquanto Tiago Vieira, Bruno Garcia e Rato apontaram os tentos dos forasteiros, que ficaram num brilhante 4º lugar, estando numa série de 3 vitórias seguidas. Já o Mação viu interrompida uma série de 8 duelos consecutivos sem perder. João Vitorino, treinador do Mação, deixou claro que a sua equipa, apesar de estar em clima de festa, quis ganhar o duelo diante de um Ferreira do Zézer que foi digno dos seus elogios.
Exatamente, nós queríamos ganhar. Fizemos uma primeira parte simplesmente extraordinária, realmente com um caudal ofensivo, talvez ao intervalo nós podíamos estar a ganhar por uns 3 ou 4-0, mas aconteceu que do outro lado está uma equipa que sempre me atreira e que empatou o jogo. Depois daí voltou, fez o 2-1, nós conseguimos o 2-2 e no final um design nosso, claro, um deslize defensivo, e aproveitei muito bem o Freire dos Eze e consegui a vitória. Pronto, temos que dar os parabéns a uma equipa que realmente fez um campeonato extraordinário. Dei os parabéns tanto ao Eduardo como ao Presidente, porque não foi uma surpresa, foi sim uma constatação de uma equipa que fez um trabalho, o Eduardo fez um trabalho simplesmente notável e, portanto, um grande mérito deles em vencer.
E que tal foi celebrar entre os seus adeptos?
Foi bom, foi realmente foi um título inédito, não é? De uma população que merecia. Os macenses mereciam esse título por aquilo que passaram, que já falámos sobre isso, naquela unidade que tiveram. Realmente nós, esse título é para eles, este grupo oferece esse título a eles, porque o que eles passarem, a dor que tiverem, nós com este título amenizamos um pouco e tivemos um pouco de alegria estampada no rosto de todos os macenses, e quando é assim sentimos orgulhosos deste trajeto e do povo macense, claro.
E agora já se pensa, já é a altura de pensar, acredito eu, na final da Taça Ribatejo.
Sim, agora sabemos, estamos a semana, pronto, amanhã começamos a trabalhar, até porque na semana passada já os nossos objetivos já é esse, já desde que nós matematicamente, nós tínhamos o campeonato ganho, pensámos logo na taça e fazer algumas poupanças. Alguns jogadores tinham mazelas, algumas mazelas que fossem curadas, portanto estamos realmente sintonizados e estamos sincronizados para realmente no domingo estamos a 100%, ou como possivelmente nesta altura da época as equipas já não estão frescas, mas dar o máximo e conseguir trazer para a Mação mais uma taça e ficar na história com uma época, simplesmente extraordinária, claro, e claro, difícil de igualar.
Já falámos disto na última semana, mas agora já passaram 8 dias, coloco-lhe esta questão novamente. Já há mais certezas relativamente ao seu futuro e se passa pela Associação Desportiva de Mação?
Sim. Em princípio, tudo, pequenos detalhes que não vão nada, já estamos a trabalhar no plantel, já sim. Estamos a organizar tudo porque, como sabe, o campeonato deste ano vai começar mais cedo, 12 de agosto. Para a época, dia 2 de julho, portanto, o tempo já urge, é pouco, e portanto estamos realmente, e quero destacar também o papel da direção, que está a fazer um trabalho também extraordinário nisso. E como estou feliz, praticamente como digo, vou ficar em Mação, era aquilo que eu queria, é assim que também a direção e o seu presidente querem, e eu como pessoa ambiciosa que sou, humilde, gosto de estar em Mação, as pessoas gostam também do meu trabalho e, portanto, tudo se conjuga para fazermos uma excelente época. É isso que nós vamos fazer, tenho a certeza.
Já Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, falou de uma época fantástica, ainda que com um amargo de boca por a Taça de Portugal ter ficado a apenas um ponto de diferença. Entenda-se do Torres Novas. Quanto ao jogo e à vitória em Mação, o técnico deixou claro que a sua equipa esteve ao melhor nível diante de um campeão que também levou o jogo a sério.
Sim, eu como treinador tenho que estar bastante satisfeito com o feito conseguido, como é lógico. Mas, de facto, fica um amargo de boca porque fizemos uma época fantástica e foi de facto porque um Torres Novas também não facilitou, digamos assim, e que não conseguimos esse objetivo. Não o conseguindo foi naturalmente por culpa própria, porque em alguns jogos, se calhar, deixamos pontos que não devíamos ter feito. De qualquer das formas, penso que estamos de parabéns pelo feito alcançado a todas as pessoas de Ferreira do Zezer e pessoas que simpatizam com a nossa equipa. Nos deram os parabéns porque, de facto, fizemos uma campanha fantástica e como é lógico, tem um sabor especial porque era uma equipa que, à partida, estava dada como primeiro e segundo candidato à descida de divisão e fazer uma época destas é de facto louvável.
E esta vitória em Mação, como é que se explica?
Uma vitória bastante difícil. Para quem via só o resultado final pode pensar que tivemos alguma facilidade, mas não, de maneira nenhuma. Até porque a equipa do Marção, para surpresa minha, não poupou nenhum jogador. Jogou praticamente com a equipa titular. Penso que não deverá fugir muito da equipa que irá apresentar no próximo domingo. Portanto, foi um jogo bastante complicado para nós. Um jogo em que tivemos que estar ao nosso melhor nível. Nem parecia um jogo final da época, porque o ritmo foi um ritmo bastante elevado, e tivemos alguma felicidade em alguns momentos. Tivemos também o guarda-redes Telmo numa tarde que fez uma exibição fantástica, e isso culminou com a nossa vitória, porque acreditamos sempre até ao fim que era possível. Tivemos a perder 1-0, depois empatámos ainda antes do intervalo. Depois, na segunda parte, tivemos a ganhar 1-0 e falhamos uma grande penalidade logo a seguir, que poderia dar o 3-1. Falhando essa grande penalidade, praticamente na jogada seguinte, há uma grande penalidade também para o Mação, que também não conseguiu concretizar, e depois o Mação acaba por já quase no final fazer o 2-2. Mas a minha equipa nunca deixou de acreditar, trabalhou incansavelmente até ao fim e acaba por conseguir o terceiro gol já perto do final. Um terceiro gol que, na minha opinião, por tudo o que fizemos e por tudo o que passamos durante esta semana, é um prémio para a nossa equipa, porque eu ontem, ao meio-dia, estava a receber uma mensagem de um jogador que iria jogar a titular, que não podia dar o contributo à equipa porque estava indisposto. Tive que alterar tudo ali em cima da hora. Já tínhamos 5 jogadores indisponíveis num plantel de 21, torna as coisas muito complicadas. Íamos para a Mação com 15, acabamos por ir com 16, depois o André Oliveira, que estava condicionado, acabou por dar o ok, mas não estava a 100% e só jogou meia parte. Portanto, tivemos muitas condicionantes que nos deram mais força ainda para encarar esta última jornada, e como digo, é um prémio para toda a equipa, porque independentemente dos que jogam, mais uma vez está provado que quando se quer, quando se trabalha, as coisas acontecem.
O melhor elogio, se calhar, então, que se pode fazer este Ferreira do Zezer, é que, do outro lado, o Mação levou o jogo a sério.
Sim, não tenho dúvidas nenhumas, sim, até porque eu tinha dito aos meus jogadores que não podíamos esperar facilidades nenhumas por parte do Mação, porque na semana passada vivemos uma situação praticamente idêntica, onde tínhamos uma festa preparada com entradas gratuitas e lá o porco no espeto e aquela festa toda montada. E com certeza que, se não conseguíssemos a vitória diante do Amiense, não iria ter o mesmo sabor àquela festa. Assim como aconteceu ontem, na festa do Mação, tem a festa montada e nós não queríamos ser os bombos da festa, e fomos fazer um jogo muito sério, contra um adversário com muito valor, um adversário que na primeira parte dominou completamente o jogo, mas não conseguiu dilatar o marcador, e depois na segunda parte acabou por o jogo ser mais repartido, e acabamos, como disse também, por ter essa felicidade, mas já na parte final, de fazer o gol. Agora, nós sabíamos que o Mação queria presentear os seus adeptos e simpatizantes com uma vitória, até porque no final do jogo tinha lá as faixas para receber e a taça de campeão. E com certeza, com uma vitória, o sabor seria outro. De qualquer das formas, nós tínhamos que ser sérios até a final, tínhamos que acreditar em nós, tínhamos que acreditar que ainda era possível, e fizemos o nosso trabalho, e fizemos-o bem feito.
Eduardo, e agora? Já é tempo de olhar para o futuro? O que é que aí vem?
Sim, vamos olhar para o futuro. Já estamos a trabalhar já há 2 semanas, no sentido de preparar a equipa para a próxima época, uma vez que já ficou acertado que vamos continuar, equipa técnica, e estamos a trabalhar nesse sentido, querendo manter a base, a estrutura que vem desta época, e tentando aqui ou ali, numas posições que nós entendemos que temos algumas dificuldades, vamos tentar equilibrar o plantel nesse sentido de fazermos uma época tranquila, porque estas coisas não acontecem muitas vezes, como é óbvio, e nós temos perfeita noção de que a próxima época a fasquia está bastante elevada, fomos nós que a elevamos e queremos corresponder a essa fasquia, portanto vamos ter que trabalhar muito e bem e vamos trabalhar também neste defesa, na preparação da equipa para conseguirmos então fazer uma boa época, não igual, mas parecida com a época que fizemos este ano, que foi uma época completamente tranquilo, onde andamos sempre nos lugares de cima.
Eduardo Fortes, treinador do União de Tomar. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar com esta primeira divisão distrital. Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a falar da última jornada da primeira divisão distrital. Já aqui abordámos o jogo de consagração do campeão Mação, derrotado ainda assim em casa pelo Ferreira do Zêzere. Agora passamos para o segundo classificado, precisamente o União de Tomar, que garantiu essa posição depois da goleada imposta ao Riachense 4-0. Resultado que expressa bem a diferença de qualidade entre as duas equipas, sendo que os alvinegros, recorde, estão de malas feitas para a segunda divisão distrital, no uma época que, caso fosse normal, até tinha chegado para a manutenção, uma vez que o Riachense só desce porque é empurrado pelos despromovidos do Campeonato de Portugal. Refira-se que o União, para além do segundo posto e da chegada à Taça de Portugal, no caso via Taça Ribatejo, viu ainda Vemerson ser o melhor marcador do campeonato, fruto do bis neste duelo, sendo que Nuno Rodrigues e Cristiano Pedroso apontaram os restantes tentos. Aliás, o União do Tomar foi a equipa mais realizadora da prova, não tendo sequer ficado em branco um jogo que fosse. Como habitualmente, a Hertz efetuou o relato deste duelo a cargo de Jorge Duarte, com comentários de José Tapadas, que no final avaliaram as incidências deste embate.
Tudo o que se passou na primeira parte, com esses três golos de uma tranquilidade para encarar a segunda parte com preceito. Na segunda parte, aquilo que se viu foi o União Tomar, não muito bem jogado, mas a tentar que o Messi fizesse mais um gol ou outro pela luta do melhor marcador da prova. Fez mais um gol, mas penso que a abordagem para esse tipo de lance não foi a mais correta, porque abusou-se um bocadinho das jogadas individuais. Com outra dinâmica, podiam ter feito muito mais golos. Se merece ou não o Riacho, mas o Riacho já estava pouco, digamos assim, já se deu por vencido, porque contra a força também não há resistência. Uma palavra de apreço para eles e que realmente que recuperem no próximo ano. Em relação ao União de Tomar, vitória mais que justa. Os números podiam ser outros, mas de alguma forma o União de Tomar também não imprimiu um tom muito forte para que isso acontecesse. Foi procurando com calma fazer mais um golo ao outro.
Mas uma partida perfeitamente controlada frente a um dos últimos, condenado à descida, e um jogo de treino praticamente, porque agora aquilo que interessa também à União de Tomar é o jogo de hoje, a 8 dias, na Taça do Ribatejo. A final, a grande final da Taça do Ribatejo, no entroncamento, esta União de Tomar vai estar pela primeira vez e onde quer claramente trazer o caneco.
Sim, este jogo foi um pouco isso, é um jogo de final da época, é o último jogo da temporada, em que realmente as posições estavam definidas, e como disseste bem, a União de Tomar, se calhar com subconsciência, à procura do gol através do Emerson, que era a única coisa que possa interessar, digamos assim, em termos de golos, porque a vitória está conseguida, e realmente os jogadores, portanto, se calhar também começaram a descansar um bocadinho, a poupar alguma energia para realmente para essa final que se avizinha. O treinador, logicamente, fez as alterações que tinha direito a fazer, pelas todas, realmente para proteger também alguns jogadores, e acho que acertadamente, e esperamos é que o União de Tomar, no próximo domingo, consiga conquistar, para já é inédito, é a primeira presença que tem na final, e que consiga ganhar, seria realmente muito bom, em mês de aniversário do clube, seria uma boa prenda para o União Tomar.
E a árbitra da partida foi Ana Marques. Na primeira parte esteve bem, nesta segunda também, mas na segunda parte houve um outro lance que podia ter mostrado também o cartão amarelo, mas tal e qual como na primeira. Ana Marques a manter a mesma conduta, e a miúda saiu daqui com um trabalho limpo, sem grandes problemas. Talvez o errosito maior tenha sido ali aquele empurrão aqui à nossa frente, mas nós estamos de frente para o lance, ela está de frente na diagonal, provavelmente não viu o empurrãozinho de Cláudio em Emerson e ficou uma grande penalidade por assinalar, mas como o resultado está e como estava, não há que penalizar, obviamente, a miúda Ana Marques, que fez aqui uma boa arbitragem por uma decisão que ela resolveu tomar. E claro que o benefício da dúvida numa situação destas vai sempre para o árbitro, e para quem duvidava, Ana Marques, apesar de não ser muito grande ser uma jovem, acompanhou bem este jogo.
Nas reações, Paulo Esteves, adjunto do União de Tomar, que orientou a equipa na ausência de Lino Freitas por motivos pessoais, disse à ERTS que os objetivos foram cumpridos para este jogo, nomeadamente a garantia do segundo lugar.
Sim, é verdade, nós cumprimos o nosso objetivo, que era vencer o jogo em nossa casa, independentemente do adversário que era. Sabíamos que o Richens sim, já era uma das equipas despromovidas deste campeonato, mas isso em nada dignifica o futebol e o desporto em si. Nós tínhamos hoje vários objetivos para cumprir, tínhamos o Emerson na tentativa de continuar a ser o melhor marcador do distrital, tínhamos o objetivo de ficarmos em segundo lugar no campeonato distrital, e conseguimos todos esses objetivos de uma forma clara, de uma forma em que nós fomos superiores à equipa do Riachense e controlámos, de uma certa forma, o jogo do princípio ao fim. O resultado é o que menos importa, porque o futebol é mesmo isto. Acabámos por vencer por 4-0, podíamos ter marcado mais um golo ou outro. Há alguma indecisão e algum nervosismo daquilo que se aproxima para o próximo jogo. Mas acho que somos os justos vencedores deste encontro.
A União de Mar, mais uma vez, fica como vice-campeão, é o melhor que consegue depois de uma ação ter sido o campeão, e é precisamente com uma ação que na próxima semana, de hoje a 8 dias, a União de Mar vai medir forças na final da Taça do Ribatejo. É uma final, é um jogo, como dizia José Mourinho, as finais são para ganhar.
Sim, eu partilho essas ideias. As finais são para serem vencidas, não são para ser perdidas. É nesse sentido que nós vamos disputar o próximo jogo, o próximo domingo. E eu agora queria fazer um pedido à nossa massa associativa, aos nossos sócios, àquelas pessoas que são da cidade e que são da terra e que amam a União de Mar como todos nós, que possam estar presentes nessa final e que nos ajudem a trazer o caneco, como se costuma dizer, para a União de Mar, que nunca venceu, que nunca esteve presente, e para esta cidade que merece, e as pessoas que orientam e organizam este clube, nomeadamente a direção deste União de Mar, que tem sido ao longo destes últimos 10 anos a equipa mais regular dos campeonatos, tem estado sempre nos 3 melhores.
António Miranda, treinador do Riachense, justificou a descida com a falta de jogadores, nomeadamente nos últimos 2 meses, com apenas 6-7 atletas que compareciam aos treinos. Ainda assim, sublinhou, o técnico recordou que a equipa ficou acima da linha de água.
Exato. Não só as últimas, ainda numa fase em que tínhamos hipóteses de alcançar o Amiense, faltaram os jogadores, faltavam. Andávamos a época toda com 15-16, até fevereiro. Em fevereiro o Brasil é logo foi para o Canena, os outros também desapareceram do nosso mapa, e tornou-se tudo muito complicado. Andámos o último mês e meio, 2 meses, foi treinar 7, 8, 6, quando treinávamos, porque não tínhamos hipótese, não tínhamos guarda-redes. Foi uma época muito difícil. Óbvio que houve ali uma fase em que alcançámos muitos pontos e acabamos por cumprir o nosso objetivo. O nosso objetivo era ficar acima da linha d'água, e quando eu peguei na equipa, foi puxar a direção, é ficar acima da linha d'água. O que vier lá de cima para baixo, isso já não podemos lutar contra isso. Mas houve uma fase em que claramente acreditámos que poderíamos chegar tanto ao Amiense como ao Cartaxo, mas os jogos decisivos, tanto com o Amiense como com o Cartaxo, já lá, as 5 derrotas que tivemos agora, foi uma fase em que perdemos jogadores fundamentais da nossa equipa, que traziam muita qualidade à equipa do Riachense.
Foi uma boa ou uma má experiência?
Foi uma excelente experiência, já estava parada há 4 anos, se não me engano, ou 5, há 4, se não me engano. Acabou por ser uma boa experiência, apanhar uma equipa que na altura estava derretida, psicologicamente completamente derretida, 8 jogos, 1 ponto, foi muito bom, reagiram logo o primeiro jogo, ganhámos logo o primeiro jogo em que ganhei a equipa, e teve pontos muito positivos. Foi pena o treino que é essencial para uma boa época, foi muito escasso, treinámos na época inteira 50 vezes, é metade ou menos metade do que as outras equipas treinaram. Era muito difícil, foi pena esse fator, mas de resto os jogadores fizeram o que deram, o que não puderam. Acabamos com o Abelho guarda-redes a jogar os últimos 2 jogos a ponta de lança, e muito difícil, sem treinar há 2 meses praticamente, as pernas deles começam a pesar, apesar de eles quererem, começam a pesar, e tornou-se estes últimos jogos muito, muito pesado mesmo para eles, o esforço que andaram a fazer.
E o Atlético de Riachense, portanto, tem a sua sorte no próximo ano na 2ª Divisão Distrital, e o Tom Miranda, em termos futebolísticos, algum convite, alguma perspectiva, ou vai continuar no Atlético de Riachense?
Tenho um convite do Atlético, já falámos, mas ainda não está certo, a minha vida vai mudar um pouco, e não está certo, vamos ter que falar bem, porque as situações, tudo o que se passou esta época, é impensável eu ficar nas mesmas condicionantes, e temos que falar muito bem e decidir o futuro.
Bruno Araújo, jogador do União do Tomar, não escondeu a satisfação pela época realizada.
Sim, claro, foi uma época muito boa, se calhar é melhor até agora, e estou muito feliz, terminámos em segundo lugar e estamos no final da taça, e é para ganhar. Hoje foi um jogo para cumprir calendário e também para tentar oferecer ao Emerson a possibilidade de ser o melhor marcador. Isso acabou por acontecer, marcou 2 golos, mas essa parte está cumprida agora, os olhos postos só na final da taça do Ribatejo.
Exatamente, agora é final da taça e não pensar em mais nada. O Emerson, estou muito feliz por ele ser o melhor marcador, e agora é os olhos no final da taça.
A Hertz falou ainda com o Paulo Moura, chefe do Departamento de Futebol Sénior do União do Tomar, que fez para a Hertz, ou melhor, confirmou para a Hertz a saída de Lino Freitas no final desta temporada, não deixando ainda de perspectivar aquilo que poderá ser a final da Taça Ribatejo.
Sem dúvida, nós acabamos de fazer uma excelente época. Um segundo lugar é um lugar no pódio, é sempre bom. A final da taça é a cereja do topo do bolo, sem dúvida, era um objetivo que nós já há vários anos andávamos atrás, não tínhamos conseguido. Desta vez conseguimos, e espero conseguir trazer esse caneco para tomar, que estes jogadores, esta direção, esta equipa técnica merece isso.
E como é que está a movimentação para a final da taça? Há boas indicações de que muita gente vai de Tomar assistir a esta partida?
Sem dúvida, posso falar nisso porque eu estive na porta a vender bilhetes, eu posso garantir que vai estar muita gente de Tomar, vai estar mesmo muita gente, é bom sinal, é sinal que a cidade acredita nesta equipa, é bom porque essa moldura humana é importante os jogadores também verem isso, é sinal que a cidade está aos poucos está a acordar. Agora, sem dúvida, vai ser um domingo bonito, é uma taça bonita, é uma taça que a gente corre há muitos anos atrás, e se nós tivermos essa moldura humana que vão ser pelos bilhetes, que eu próprio os vendi, posso garantir, vai ser bom, e se a gente trazer o caneco, sem dúvida, vai ser uma festa aqui em Tomar.
Ontem foi também uma festa de aniversário e de final da época, distribuição de prémios daqueles que se distinguiram com a camisola do União de Tomar, foi um dia de festa. Nota-se, eu tenho notado, nestes anos que tenho acompanhado o União de Tomar, que este União de Tomar está outra vez na moto de cima, é um clube com gente que gosta, gente que aparece, está à beira de dar o salto para os nacionais.
Olha, espero que sim. Eu quando entrei, as primeiras pessoas que vi foi o meu colega de presidente de Paulo Silva, e vi aquelas medições e perguntei quantas pessoas estavam. Ele me disse que eram à volta de 500 pessoas, e eu costumo acreditar, eu estou cá desde 85, já vi muitas festas no União de Tomar, nunca vi uma festa com tanta gente. É como você diz, é um acordar, se calhar é um reconhecimento que esta direção merece da parte dos sócios, sem dúvida, porque isto não é fácil. Ainda hoje, agora vou falar com o Zé Jorge e com o Paulo Silva sobre isso. Somos poucos para que muito se faz. Agora, aquela moldura humana que lá teve ontem, só que ainda aqui há muitos anos pode valorizar-me, sem dúvida. Acho que é um reconhecimento que esta geração, o trabalho que esta geração está a fazer.
Muita gente, muitos miúdos, muitos jovens, bons resultados. A nível do futebol sénior, estamos a um passo, dar o passo em frente. Se calhar aqui precisamos é também melhorar as condições. Ontem o vice-presidente da Câmara a garantir que vão haver 2 novos sintéticos, um que vai ser remodelado e um novo para o Instituto. Isto vem dar também outras condições para a prática do futebol no Conselho de Tomar.
Sem dúvida, lógico, eu dava-lhe dar um exemplo e dá bocadinho a falar com uma pessoa lá ao fundo. Você está a ver uma equipa sendo a sexta-feira às 9 da noite. para quem trabalha, para quem vem de longe, e o treino acaba às 11 da noite. Já não é compatível depois dias dois. Agora, é lógico que não há outra forma, porque o campo é só um, temos muitas equipas, e é o horário que nos calhou. Agora, com essas condições, não há dúvida que teremos mais horas para treinar, teremos mais espaços, e sem dúvida que o clube irá colher frutos disso, é bom para o futebol.
Na próxima época vamos ter novos intervenientes, já temos jogadores que entram, que saem, como é que está a renovação do plantel?
Posso lhe garantir que a gente está a contar com os outros. É lógico que nós só vamos fazer isso a partir do jogo da Taça. Foi uma coisa que nós, direção todos, pensamos, para não mexer com a cabeça de ninguém. Agora, é lógico que há sondagens, como há jogadores nossos a serem sondados para outros clubes. É lógico que nós, de presente de futebol, e o presidente estamos a trabalhar nessa área. Posso lhe garantir que já estou a trabalhar nessa área há muito tempo, com meus colegas. Agora, vai haver gente nova, sem dúvida. E vai pensar.
Tal e qual como há jogadores do União de Tomar a serem sondados, também há outros jogadores a serem sondados pela União de Tomar.
Como sendo sondados, como posso lhe dizer, até oferecerem a União de Tomar. Posso lhe garantir isso, jogadores com muita qualidade. Que eu fico muito contente. Ainda há dias falar com o Abel sobre isso, jogadores com muita qualidade a querem vir jogar para Tomar, é sinal que o nosso trabalho está a ser conhecido e o dinheiro não vale tudo, às vezes há coisas acima do dinheiro e sem dúvida se estes jogadores que não lhe posso dizer os nomes, mas muita gente lança nomes, uns acertam, outros não acertam, posso garantir que são jogadores com muita qualidade.
No meio de tantos, sabemos de acertar em algum. Não vou entrar por aí, não vou dizer o nome de ninguém, mas sabemos que o Lino Freitas está de saída e isto é uma notícia obviamente confirmada.
Sim, o Lino já tinha falado com o Abel, com o Presidente, e a coisa de um mês falou comigo também, eu não comunicou, pedi a ele para pensar, mas eu, é lógico que não era justo, aquilo que o Lino já deu a este clube, aquilo que o Lino já fez para este clube, acho que não era, não merecia que a gente o forçasse a ficar, como a gente o forçou estas últimas épocas, quase forçamos a ele ter ficado, ele sabe que isso é verdade. Agora, se ele pudesse sair com esta taça, acho que o Lino merecia isto, por tudo quando deu ao União de Mar.
E é uma saída pela porta grande. E fala-se também já que a União de Tomar tem acertado no próximo técnico para a próxima época.
Posso garantir que há conversações. Há um nome mais consensual, nós todos, direção, com essa pessoa. Mas eu não lhe posso garantir isso. Posso lhe garantir isso. A seguir à taça posso dar-lhe o nome e tudo.
É um técnico que está no ativo?
Não está no ativo e posso dizer que é um regresso à casa.
Já Abel Bento, presidente do União do Tomar, também falou à reportagem da ERTS, perspectivando a chegada à final da Taça Ribatejo, antevendo uma boa presença de adeptos.
Sim, nós pela adesão que tem havido até agora e pela procura de bilhetes que temos tido conhecimento, prevemos que claramente seja casa cheia, sim.
O União de Tomar está pela primeira vez na final. Ontem disse no jantar do União de Tomar, num elogio que foi feito pelo objetivo conseguido por parte da equipa nabantina, neste caso do presidente da Associação de Futebol de Santarém, dar os parabéns ao União de Tomar por ter atingido esta final pela primeira vez. Abel Bento disse que o União de Tomar vai lá buscar o caneco.
Ah, sem dúvida nenhuma. Nós não costuma-se dizer que as finais fazem para se ganhar, não para se jogar, e nós vamos claramente ao entroncamento para trazer a taça para Tomar. Agora, sabemos que vamos encontrar um adversário bastante valoroso, bastante difícil, com muita qualidade. Temos consciência que não é um desafio fácil, mas esperemos que seja para já, em primeiro lugar, uma grande festa do futebol distrital, onde nós queremos estar. E depois, queremos com certeza trazer para Tomar a taça, porque, como disse bem, o União de Tomar nunca chegou a esta final, é a primeira vez. Também é importante dizer que o União de Tomar, apesar de ter 104 anos de vida, participa na taça há 19 edições, portanto não é uma situação que seja por aí além, mas por este motivo ou por outro nunca...
Mas o União de Tomar também não podia participar na Taça do Ribatejo, porque a grande parte da história do União de Tomar é feita nos nacionais, na segunda divisão, inclusive na primeira divisão nacional, e portanto aí não podia disputar a Taça do Ribatejo, nem tão pouco chegar à final.
Sim, exatamente, era no seguimento daquilo que eu ia para dizer, quer dizer, de qualquer maneira não podemos também... Não assumir que ao longo dos anos temos tido vários anos por objetivo chegar à final. Não temos tido, umas vezes por culpa própria, outras porque os adversários foram melhor que nós, não temos tido essa possibilidade. Este ano estamos lá e claramente vamos lá para ganhar a taça e para trazer a taça para Tomar. Se vamos conseguir ou não, não sabemos, mas tudo iremos fazer para que isso aconteça, não temos dúvidas nenhumas que iremos fazer, os nossos atletas estão bem preparados, a equipa está bem preparada para isso, felizmente não temos nenhuma lesão, nenhum castigo, portanto, vamos na máxima força para tentar trazer realmente a taça para Tomar.
Ontem foi mais um dia de festa do União Tomar, com quase 500 pessoas naquele pavilhão, ali no mercado. Eu tenho assistido ano após ano, há pouco falava disto com o Paulo Moura, o Abel Bento, isto é quase como o Lino Freitas. Acho que durante algum tempo as pessoas não deram o devido, não souberam dar o devido respeito ao trabalho do Lino Freitas aqui ao longo destes anos no União Tomar como treinador e a sua equipa técnica. Sente a mesma coisa, Abel Bento, que às vezes, se calhar, União de Tomar e a direção, por vezes já há pessoas em Tomar que se calhar não respeitam o trabalho que aqui foi feito, que foi trazer o União de Tomar do abaixo de zero, muito abaixo de zero, até a, este fator, a estes fatores positivos.
Eu sou sincero num ponto.
Quero elogiar em causa própria, é um trabalho de direção.
Eu nem vou por aí, mas vamos lá ver, que por vezes nós sentimos um pouco essa injustiça, sentimos, sim senhor, porque nós pegámos no clube em 2007, o clube estava em vias de acabar, pura e simplesmente acabar, nós, as minhas sucessivas direções e as direções onde eu pertenci antes de ser presidente, apesar que eu não era presidente, mas já era eu que estava à frente do clube, todos nós em conjunto, até aqui não foi o Abel Bento, nem foi o Paulo Moura, não, fomos todos nós, todos os membros da direção, foi também todos os nossos treinadores, desde a formação aos séniores, foi também todos os nossos atletas que passaram por aqui, foram também todos os encarregados de educação que nos ajudaram ao longo destes anos, e todo este mérito de tudo aquilo que nós conseguimos fazer e trazer o clube novamente numa situação completamente sustentável, de que o clube neste momento é um clube que tem todas as portas abertas, é um clube que não deve nada a ninguém, é um clube completamente saneado financeiramente, não tenho dúvida nenhuma que por vezes o não reconhecimento desse trabalho por vezes dói na perspectiva de que nós damos muito ao clube, dando ao clube estamos a dar à cidade, estamos a dar também aos sócios do União de Mar e por vezes em prejuízo até das nossas, muitas nossas famílias, é a pura da realidade, e por vezes dói, mas quem como nós temos a consciência tranquila de que tudo fizemos até agora em prol do União de Mar e na perspectiva de deixar um dia o União de Mar com todas as condições de futuro para ter uma continuidade da história do clube de grande sucesso, não tem nada a dizer a ninguém, nem tem que estar preocupado porque tem a consciência tranquila, tudo fez em prol do clube.
Muito bem, termina aqui o campeonato com mais um vice-campeonato, com mais um bom resultado. Faltou um bocadinho assim à União de Tomar para poder também festejar o título este ano.
Infelizmente as coisas não correram como nós tínhamos previsto. Nós fizemos um planeamento muito forte no intuito de poder subir, pelo menos lutar pela subida de divisão. Lógico, não tínhamos garantias nenhumas de outra coisa qualquer. Infelizmente há muita coisa que acontece no meio do futebol amador que nós não conseguimos controlar. Nós, no meio desta situação toda, do plantel inicial saíram 7 atletas, o que é muita mexida para uma equipa que quer lutar pela subida. Apesar disso, temos consciência que em determinados momentos não nos deixaram lá chegar, noutros momentos nós próprios demos tiros no pé e também não conseguimos lá chegar. Meio disto tudo, achamos que mesmo assim fizemos um campeonato de que só temos que nos orgulhar, tanto a equipa técnica como os atletas. Sabemos que não foi bem aqui, não era isto que queríamos, mas não temos nada que nos envergonhar, já estamos a preparar a próxima época. Eu vou dizê-lo aqui em primeira mão, o Lino Freitas não irá continuar, ele optou por iniciativa própria fazer uma pausa. Por isso vocês viram toda aquela envolvência ontem que me custou bastante, porque o Lino não é só o treinador do União de Tomar, o Lino é um amigo meu pessoal, é um amigo de toda a direção, é um amigo do União de Tomar, é uma pessoa que independentemente de não continuar a treinar a equipa sénior vai continuar ligado ao clube, vai estar com a gente, mas não podemos esquecer que são 7 anos que o Lino deu ao clube, deu da vida dele, deu um treinador que esteve no União de Tomar todo este tempo completamente gratuito. Nunca exigiu ao União de Tomar um cêntimo sequer de qualquer apoio financeiro. Portanto, é difícil também para nós ter palavras para, de agradecimento para com o Lino Freitas, mas a verdade é esta: o Lino optou por fazer uma pausa em termos de, até da vida pessoal dele e também das empresas dele. Ele entende que precisa dele, a presença dele é necessária. Nós respeitamos isso, preferíamos que ele continuasse, mas a vida continua, não está para a próxima época, pode estar na outra ou na outra, portanto não é importante isso. O importante é que ele fez mais uma vez, ele com a sua equipa técnica, fez um grande trabalho, mais uma grande época que esperamos culminar com a conquista da Taça de Ribatejo, e isso será mais uma página na história do União de Tomar.
Tal e qual como o Paulo Moura me disse há pouco, vai-me dizer que só o treinador está garantido para a próxima época, mas só vai dizer no final da Taça de Ribatejo.
É, eu posso dizer sim que o treinador já está contratado para a próxima época. Só iremos divulgar, sim, depois da Taça do Ribatejo. Não vai ser uma surpresa, toda a gente conhece, é uma pessoa do futebol, é uma pessoa que já passou pela União de Tomar como atleta. Portanto, acho que não vai ser surpresa nenhuma e estou convencido que vai fazer também um grande trabalho e vamos com certeza também dar-lhe todas as condições para ele continuar nesta senda de lutar pelos primeiros lugares durante a próxima época, porque eu acho que o lugar da União de Tomar é nas decisões do campeonato, é nas decisões da taça, e é isso que a gente quer continuar. E há de chegar o dia que a gente vai chegar aos nacionais, vamos ver quando, vamos ver também como é que isto funciona, a nível de apoios, o que é que vamos ter, vai surgir mais um campo sintético em Tomar, provavelmente vai criar melhores condições. Portanto, eu acho que o caminho está-se a fazer caminhando, lentamente, não é como nós gostamos, mas temos consciência tranquila que o dia do União de Tomar chegar aos nacionais vai chegar rapidamente.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, aqui em entrevista à reportagem da ERTS, neste caso a Rui Bugalhão, aproveitando para fazer um balanço daquilo que tem sido esta temporada, também uma perspectiva ao que será a final da Taça Ribatejo. E assim finalizamos esta terceira parte. Fique por aí, vamos voltar com mais futebol e ainda o atletismo. Estamos de volta, quarta e última parte deste ERTE Desportivo. Vamos voltar a falar da primeira divisão distrital. Outro jogo onde houve decisões, neste caso em Torres Novas, onde se fez a festa. A equipa da casa venceu o Fazendense por 4-0 e assegurou o terceiro lugar. Isto porque o União do Tomar levou melhor no mano a mano e ficou em segundo. Mas o motivo da festa prende-se com a chegada à Taça de Portugal na próxima época. Um prémio para o desempenho dos amarelos que, recorde-se, ganharam 7 dos últimos 8 duelos. Quanto ao jogo, o resultado diz tudo. O Torres Novas precisava de vencer e entrou com essa determinação diante de um Fazendense em ritmo de final de temporada, mas sempre com a dignidade de quem realizou, com efeito, uma boa época. Nando Costa, treinador do Torres Novas, congratulou-se com este feito alcançado pelos atletas, dando-lhes muito do mérito e classificou esta vitória como merecida.
Não, nunca é fácil jogar contra o Fazendense. É uma equipa muito bem organizada, bem orientada. É uma equipa que sabe sempre o que quer, e nós sabíamos que, como tu disseste, fomos uma equipa que queremos ganhar, eles também queriam ganhar, mas nós tivemos a sorte de marcar logo nos primeiros minutos e isso deu-nos alguma tranquilidade, era esse um dos objetivos, era fazer um golo o mais rápido possível, porque depois há sempre uma bola parada, um remate, qualquer uma jogada e pode haver um golo, e nós depois fomos um golo e podia haver alguma intranquilidade. Entramos muito bem no jogo, conseguimos marcar logo cedo e temos alguma tranquilidade, e depois a partir daí então levamos o jogo de trás para a frente e conseguimos decidir bem. Não fomos lá muito vezes, não tivemos sempre em cima do Fazendense, nada disso, mas quando tínhamos bola, tivemos algum critério e chegámos lá. Quando chegámos à área, as coisas correram-nos bem. Não fomos lá muitas vezes, mas quando fomos marcamos e fizemos um jogo tranquilo.
E o que é que significa para o Torres Novas, para o clube, para o treinador, para os jogadores, esta presença na Taça de Portugal?
É um prémio para já, é um prémio para os jogadores, porque a gente sabe quem trabalha lá dentro é os jogadores, porque se eles não quiserem, se não forem... a querer, são eles, são os artistas, se não forem eles a querer e as coisas não acontecem, é um mérito para eles, é do trabalho que eles desenvolveram ao longo da época. Tinha sempre muita gente a treinar, só faltava mesmo quando não podiam, e é só com o trabalho é que se consegue alguma coisa, e é um prémio meritório para os diretores que com muito trabalho e sacrifício andam lá, para os jogadores, para nós, para a equipe técnica, para toda a gente. Acho que é um prémio merecido, foi bom.
Nando Costa, falando em números, como é que se justificam estas 7 vitórias nos últimos 8 jogos?
Sim, quer dizer, as coisas agora começamos, como costuma dizer, agora acertamos as agulhas, estávamos mais afinados, como costumas dizer, fomos afinando ao longo da época, e agora temos menos erros, as coisas saíam-nos melhor, estamos mais confiantes, e claro, as vitórias é que nos dá a confiança para trabalhar e ganhando. Está sempre muita gente nos treinos, o trabalho corre melhor, há mais sorriso no treino, a vontade de trabalhar é maior, é tudo melhor. As vitórias trazem tudo bom, mesmo para a recuperação dos jogadores, para tudo. E foi isso que aconteceu. Nós, essas 7 vitórias foram-nos dando, vitória a vitória, foram-nos dando confiança, e as coisas correram bem.
E já se pode falar do futuro? Nando Costa vai continuar no Torres Novas?
Sim, já fui abordado. Agora eu pedi para a gente acabar a época, para a gente descansar, depois para a gente conversar, e vamos ver o que acontece, mas já fui abordado, agora vamos conversar, sim. Poderá passar por aí, sim.
Mas há outros convites, há outras opções ou não?
Não. Não, só quem me abordou foi o Torres Novas, e é o Torres Novas que eu vou falar agora com tranquilidade. Agora vamos no fim descansar alguns dias, que isto é complicado, traz alguma pressão. Então vamos conversar e poderá passar por aí, sim.
Nando Costa, treinador do Torres Novas, a formação torrejana que, a par do União de Tomar, a par da Associação Desportiva de Mação, também do Centro Desportivo de Fátima, serão as 4 representações do Distrito de Santarém na próxima época, no que à Taça de Portugal diz respeito. Baixamos de escalão da primeira para a segunda, apuramento da subida, também luta pelo título de campeão. União de Santarém soma e segue a formação escalabitana, recebeu e venceu o Glória, registando o terceiro triunfo noutros tantos duelos. De resto, a nota para um lote de 4 equipas, todas elas com 4 pontos. O Atalaiense parece fora do controlo, ou melhor, deste comboio, uma vez que ainda não conseguiu somar qualquer resultado positivo. Vamos então aos resultados daquela que foi a terceira jornada. Marinhais 1, Atalaiense 0, Tramagal 1, Rio Maior 0 e União de Santarém 2, Glória 0. Na frente, cada vez mais isolado, União de Santarém tem 9 pontos. Segundos, Tramagal, Glória, Marinhais e Rio Maior com 4. Sexto e último, Atalaiense, que ainda não pontuou. Recorde-se, sobem os 3 primeiros. Na próxima jornada, neste sábado, Atalaiense, Tramagal, Rio Maior, União de Santarém e o Marinhais, Glória. Passamos agora para o atletismo. Nesta reta final de Herde Desportivo, destaque para o Trail Nabantino, a organização do União de Tomar, precisamente um clube que, tal como já sublinhámos no arranque desta edição, esteve em festa pela passagem dos 104 anos de existência. Paulo Saldanha, o comentador da ERT para esta modalidade e também ele, rosto do emblema nabantino, focou os destaques dos últimos dias.
Gostava de desejar os parabéns à União de Tomar, que fez 104 anos. Portanto, é uma grande vida de um grande clube do nosso distrito, o maior do nosso concelho. E também dizer que o atletismo tem contribuído e muito para o palmarés deste grande clube, e nos últimos anos, portanto, é a secção que tem dado mais títulos distritais, nacionais e atletas internacionais também ao nosso União de Tomar. Portanto, União está de parabéns, e também dentro dessas comemorações dos 104 anos realizou-se precisamente o treino nabantino, portanto faz parte dos eventos que a União de Tomar faz, e assim no dia 1, que foi o dia escolhido para realizar a 6ª edição do treino nabantino. Portanto, é evidente que esta é a questão do atletismo que pega nesta prova, mas sempre com a ajuda da direção e também em parceria com a Câmara Municipal de Tomar. Portanto, foram 3 eventos, a maratona trail, a meia maratona trail e a caminhada. as partidas foram todas dadas na Praça da República e as chegadas todas no Pavilhão Municipal de Tomar, no ambiente de festa. Como tu disseste, no conjunto destes três eventos foram mais de 450 participantes, o que não deixa de ser um número muito aceitável, e tanto para a organização do evento, portanto, ficámos todos satisfeitos com estes números. Quanto a resultados, tivemos na Maratona Trail a vitória para o atleta tomarense Luís Mota, da Casa do Benfica de Abrantes. Ele repetiu a vitória de 2017, já tinha ganho tanto o treino levantino no ano passado. Terminou os cerca de 42 km em 3 horas 42.33, o que é um tempo muito, muito bom. Na segunda posição ficou o atleta Paulo Roque do Alvitejo, com 3 horas 51.03. E na terceira posição ficou Francisco Antonieta, com 3 horas 53, 44. Referir que este atleta não tem esse nome, o nome dele é Francisco Gaio, mas ele era casado com uma atleta que faleceu recentemente na viagem de comboio, que era Antonieta Sá, e ele agora tanto utiliza este nome para marcar sempre a presença da sua esposa em todas as provas onde participa. Das equipas de Tomar, o primeiro foi o atleta Ricardo Ferreira dos Trilhos Templários Green Rock, com 4 horas a 9.41. Depois, em 13º lugar, ficou João Rosa, do Calma, com 4 horas 27.11. E um lugar depois ficou o unionista Marco Marques, com mais 2 segundos. O individual tomarense Nuno Nunes terminou em 16º lugar, com 4 horas 35.41. Já no escalão feminino, a vitória sorriu mais uma vez à atleta do União de Tomar, Paula Branco, que demorou esta competição a fazer em 5 horas, 2 minutos e 27. Segundo lugar, para Lina Mateus, do Alvitejo, com 5:16:50. E em terceiro lugar, terminou Carla Cristina, da Volkswagen Auto Europa, com 5:08:26. Depois, a tomarense Sónia Neto, da equipa Tomar Rana, foi a quinta classificada no escalão feminino com 5 horas 57.25. Coletivamente venceu o Alvitejo com 83 pontos e em segundo lugar ficou União de Tomar com 105. Na meia-maratona, o grande vencedor foi António Almeida, também da Casa do Benfica em Abrantes, com um excelente tempo, e aqui sim é uma grande marca nos cerca de 21 km que tinham percurso e bastante acidentado, com 1:37.01. No segundo lugar ficou o seu colega de equipa, Otávio Vicente, que terminou com 1:40.53. Terceiro lugar, para Diniz Almeida, do Clube Desportivo Movimento, com 1:40.30. O primeiro elemento de equipas de Tomar foi Miguel Ferreira, do União de Tomar, em oitavo lugar, com 1:44.53. Depois, em 11º, ficou Luís Alexandre, dos Trilhos Templários do Indo Rock, com 1:48.23. E em 14º lugar, André Rosário, também da mesma equipa, com 1:48.43. Já em femininos, a primeira foi Lina Marques, do Claque do Entroncamento, Onda Trilhos, e em segundo foi Maria Pinto, do União de Mar, com 2:09.02. E na terceira posição, a atleta do Clube de Atletismo Ferreira do Deser, Anabela Rainho, com 2:13.10. Marta Salvador, do União de Mar, terminou em nono, com 2:39.30. E em 10º lugar ficou Maria Santos, do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvimbeira, com 2:39.50. Ainda terminou a prova também mais uma atleta tomarense, tanto feminina, Mónica Conde, do Tomar Ranas, com 2:39.30 e foi a 14ª classificada. Por equipas, venceu a Casa do Benfica em Abrantes com 24 pontos, seguido do Clube Desportivo e Movimento, na equipa da Gulgam, com 34, mais 10 pontos. Terceiro lugar para o Clube Atlético de Ferreira com 72. Quarto lugar para os Trilhos do Templários Green Rock com 125 pontos. E União de Mar ficou em 6º lugar com 177 pontos. Hoje, está-se a disputar ainda o Campeonato Regional de Provas Combinadas para todos os escalões e de iniciados a veteranos. Ainda não temos resultados finais, mas quase temos a certeza que vem mais alguns títulos distritais para Tomar, tanto trazidos pelo União de Tomar. No entanto, ontem disputou-se sim o campeonato regional de 10 mil metros para masculinos e 5 mil metros para femininos. Nos 10 quilómetros, o campeão foi João Saldanha, da Casa do Povo de Alcanena, com 34.10.98. Segunda posição para Pedro Venâncio, do Clube Desportivo e Movimento, com 35.10.42. A terceira posição foi para o seu colega de equipa, Luís Rufino, com 36.33.51. Este atleta acabou por ser o campeão distrital veterano. E na quarta posição ficou o atleta do União Tomar, Miguel Ferreira, com 38.24.01. E assim sagrou-se também vice-campeão distrital de veteranos. Já nos 5 mil metros femininos, Inês Cunha, do Clube Natação do Rio Maior, terminou 9.04.82. Segunda vice-campeã distrital, campeã de veteranas, foi Filipa Motinho, da Casa do Benfica em Abrantes, com 19.40.88. Terceira posição do pódio foi para Maria José Pinto, União Tomar, sagrou vice-campeão distrital de veteranas com 21-24-36 e na sexta posição terminou Joana Silva do União Tomar também com 24-65, sagrando-se assim campeão distrital do escalão de sub-23. E Paulo, por hoje é tudo quanto a atletismo. Para a semana teremos mais e mais atletismo de grande valor.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo. E assim, finalizamos esta edição de ERTE Desportivo. Já se sabe, na próxima semana, no próximo domingo, precisamente, emissão especial da ERTE dedicada à final da Taça Ribatejo. A equipa da ERTE irá estar em força no Complexo do Bonito, no entroncamento para a transmissão por áudio e vídeo, em direto para todo o mundo, da Associação Desportiva de Mansão União de Tomar. Até lá, fique bem, fique com a ERTE. Thank you.